Bom dia, amigos do Bike Repórter Brasil. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui falando de bicicleta, falando de ciclismo, falando de ciclovias, falando da nossa revolução da bicicleta, a revolta da bicicleta. Essa é a nossa hashtag para fazer todos pensarem neste momento singular que o Brasil está vivendo. Essa revolução, que por enquanto ainda é praticamente solitária, é uma ideia só minha, mas que já compartilho aí com meus primeiros 170 seguidores. E isso para mim vale muito, porque já tenho muitas pessoas que sabem dessa ideia. É uma semente que está sendo plantada. Eu estou prestes a completar meus 50 anos e esse é um projeto de aniversário meu. É uma ideia que me surgiu, aliás, uma ideia dada pelo meu filho, de uma forma diferenciada, mas veio a partir dele essa ideia. E eu estou tentando fazer milhares de pessoas pensarem a respeito da revolução da bicicleta. E por que eu quero fazer que as pessoas pensem, com que as pessoas pensem? Porque qualquer ação, qualquer atitude, qualquer coisa que vejamos produzida, realizada, ela começa primeiro no pensamento das pessoas. E para se formar um pensamento é preciso ter informações. E eu estou batalhando, estudando, pesquisando informações sobre o uso da bicicleta, sobre o porquê que no Brasil, a gente com tantos espaços maravilhosos para serem criados, a gente com uma dependência financeira ainda muito grande, a maioria das pessoas no Brasil são pobres. Por que um país tão propício para o uso de bicicleta, com um clima maravilhoso, simplesmente não investe na bicicleta? E aí você vai procurando as respostas e vai encontrando aos poucos, né? Uma das respostas, eu já mencionei em outros posts, mas eu vou sempre estar repetindo porque é muito importante, é que, por exemplo, o transporte público no Brasil, que deveria ser subsidiado pelo governo, em pelo menos metade, se uma passagem hoje custa R$4, R$3, ela poderia facilmente custar R$1,50, mas existem estudos feitos pelo Inesc que mostram e provam por A mais B que o transporte público no Brasil poderia ser subsidiado até a gratuidade e ainda assim seria lucrativo, porque existem outras formas de se lucrar, né? Produzindo-se aí um transporte público de qualidade e de eficiência para o país. Mas enfim, isso é um tema muito, muito longo. A verdade é que, desde 2015, quando a então deputada Erundina decretou, através da emenda 90, que o transporte público, assim como a saúde e a educação, é um direito social e um dever do Estado, a partir dali de 2015, ou seja, 20 anos atrás, aliás, 5 anos atrás, já deveria haver investimentos de grande monta no Brasil para a redução do preço da passagem. Uma cidade como Rio de Janeiro e São Paulo, tranquilamente as pessoas poderiam estar pagando aí no máximo R$1, R$1,50 de passagem, né? Porque existem outras formas de se arrecadar dinheiro e investir no transporte público. Mas enfim, isto não foi feito. Por quê? Porque o transporte público no Brasil, ele também é uma máfia, ele é uma moeda de troca para cargos políticos, para financiamento de campanha, para favores de todo tipo de falcatruas, né? Como se sabe, como já foi comprovado, eu não estou acusando nem fazendo aqui uma conjectura, isto é real, está comprovado, todo mundo já sabe que linha de ônibus e concessão de empresa de ônibus é moeda de troca para corrupção. E por que isso? Porque é um meio de arrecadação absurdo. O Brasil, isso é um levantamento feito em 2013, 2014, o Brasil fatura com transporte público 59 bilhões por ano. Esse é o faturamento do transporte público. Desses 59 bilhões por ano, o governo deveria subsidiar pelo menos a metade desses custos, né? Para que a passagem caísse aí pela metade, mas o governo não subsidia. E desses 59 bilhões, eu estou falando de bilhões, que são gastos, que são arrecadados, que entram nos cofres públicos e nos cofres das empresas de ônibus, gente, 52 bilhões, eu estou falando aí de 89 e alguma coisa mais, quase 90% de todo este capital é pago pelo trabalhador pobre, de baixa renda, gente que ganha um salário ou dois no máximo e que gasta parte do seu salário ali à vista, todos os dias, muitas vezes em dinheiro, para manter o transporte público. Ou seja, com uma fonte de arrecadação dessa, de 52 bilhões por ano, vindo do povo, é impossível que, se não houver uma conscientização deste próprio povo, jamais vão mexer numa fonte de renda dessa. Jamais vão mexer. Então, esse é o maior entrave que o Brasil tem para investir em um plano de ciclismo. Este é o maior entrave, justamente porque os políticos, os corruptos, né, enfim, as pessoas que fazem uso aí do dinheiro, da corrupção gerada por este grande fundo de arrecadação, não vão querer abrir mão deste patrimônio. Por outro lado, os empresários, os donos de empresas de ônibus, não vão querer jamais mexer em seus negócios. Em contrapartida, vem os grandes fabricantes, né? Não vou citar nomes, mas é fácil saber quem fabrica ônibus no Brasil. Tudo isso são questões que envolvem interesses bilionários, que jamais vão querer ser atropelados por uma bicicleta. Mas a verdade é, imagine você que mora numa cidade como Recife, que mora numa cidade como Rio de Janeiro, que mora numa cidade como São Paulo, Belo Horizonte, enfim, estou citando aí grandes capitais. Imagine que muitas vezes você pega um ônibus para descer 3, 4 pontos depois. Uma média que se tem aí é que aproximadamente 30% das pessoas que andam de ônibus hoje poderiam fazer o mesmo trajeto de bicicleta e até gostariam de fazê-lo. Mas não tem nenhum tipo de investimento, não tem segurança no trânsito, é perigoso andar de bicicleta realmente, né? Porque o nosso trânsito é assassino. E quanto mais esse trânsito matar, quanto mais ciclistas morrerem atropelados e sofrerem violência, melhor será para este sistema que se alimenta da desgraça do povo. Então, para começar a nossa revolução, temos que saber destes dados e, a partir daí, começarmos a pensar um jeito de como inserir a bicicleta no dia a dia do povo brasileiro. Não adianta você, o ciclista de fim de semana, o ciclista de classe média ou o ciclista rico, que paga 5, 10, 15, 30 mil numa bicicleta, achar que você vai ter poder de mover isso. Até porque você nem vai querer, nem vai se preocupar com isso. Poucas pessoas vão ter por que se preocupar com isso. Já tem aí o seu dia a dia, são médicos, são empresários, tem o seu momento de lazer na sua bicicleta. Dificilmente a gente vai se dedicar a uma causa. Mas pelo menos pensar a respeito. Se nós começarmos a colocar na cabeça do povo brasileiro, através de campanhas, através de movimentos do ciclista, exigindo o seu direito, começarmos a colocar que o trabalhador pode ir para o seu trabalho de bicicleta, gastando menos, tendo mais saúde, e forçarmos aí que o governo invista em ciclovia. Se o governo investir em ciclovia para o trabalhador, haverá ciclovia para todos. E por que nós temos que começar pelo trabalhador? Porque é público que vota e que decide as coisas, é a maioria. Então, só um pensamento geral poderá fazer com que os benefícios desse pensamento cheguem a nós que somos minorias ciclistas que nos divertimos apenas com a bicicleta. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto da revolta da bicicleta. Construir ciclovia para todos, inclusive para o trabalhador. E subsidiar a bicicleta para o trabalhador, gerando aí mais fonte de renda, muito mais oficinas, muito mais lojas, muito mais fábricas nacionais de bicicleta para essas bicicletas simples que todo mundo possa comprar. E quem quiser sofisticar e comprar algo melhor, sabe muito bem o que fazer. Esta é a reflexão do dia de hoje. Bom dia a todos. Bom dia, amigos do Bike Repórter Brasil, amigos da bicicleta, amigos do ciclismo. Muito bom dia a todos, muito obrigado a todos que já me seguem aí pelo Instagram, Bike Repórter Brasil. Muito obrigado a vocês que escutam também os meus podcasts. E essa é uma forma que encontrei de propagar uma ideia de revolução. Uma revolução do bem, uma revolução estratégica, inteligente, sem bagunça, mas uma revolução que poderá realmente mudar o Brasil, saindo aí, fazendo com que saiamos aí de uma situação de opressão, de exploração, para uma situação de liberdade através da bicicleta. O Brasil está vivendo hoje um momento excepcional no segmento de bicicletas, justamente um momento em que a maioria dos segmentos comerciais tiveram perdas substanciais. O segmento das bicicletas simplesmente teve um momento nunca visto, né? Nunca vivido na história deste segmento no Brasil. Ou seja, tivemos um aumento, um boom de vendas aí de peças, serviços, justamente por conta da pandemia, que ao invés de puxar para baixo, o que aconteceu nos primeiros momentos de total confinamento, mas logo depois que se relaxou um pouco, ao invés de puxar para baixo as vendas, fez com que o setor de bicicletas faturasse aí como nunca havia faturado no Brasil. E isso nos coloca em um patamar de poder, né? As pessoas uniram aí a necessidade de se locomoverem sozinhas, de terem uma mobilidade urbana individual, também a necessidade de liberdade, de sair do confinamento, a necessidade de exercício físico, a necessidade de prazer, a necessidade de alguma felicidade. Então, muitas pessoas descobriram a bicicleta justamente após a pandemia. Outras redescobriram, voltaram a usar. E aqueles que já usavam, mais ainda passaram a usar a bicicleta. E isto fez com que o Brasil alavancasse as suas vendas, o seu número de usuários crescesse exponencialmente. Em 2018, nós éramos 70 milhões de usuários. Isso, resultado já proveniente de um grande aumento, né, na consciência e no uso da bicicleta no Brasil. Agora, certamente, se fizerem um censo, aí, um recenseamento, seremos e somos muito mais usuários de bicicleta. Isso quer dizer que somos muito mais pagantes de impostos, muito, muito faturamento, muitos bilhões estão sendo aí arrecadados, inclusive pelo governo, com impostos, né? Tudo é superfaturado no Brasil, tudo é muito caro, os impostos são absurdos, principalmente para quem importa peças, né, de maior qualidade, maior tecnologia. Mas isso não se reflete no trato que o governo dá ao ciclista, no trato que o governo dá a um plano de ciclismo para o Brasil que não existe. Então é esse o motivo da nossa revolução, da minha ideia, uma ideia que nasceu solitária, que eu estou divulgando aos poucos aqui, e graças a Deus já tenho aí meus 170 seguidores, que para mim valem como milhões, mas em breve ou em algum momento chegarei a uma quantidade expressiva, uma quantidade que diga respeito a este movimento e a esta consciência que estou querendo criar. Essa revolução primeiro tem que nascer na cabeça de cada um, porque uma coisa só passa a existir quando ela existe no pensamento. Então, quanto mais pessoas pensarem a respeito desta revolta da bicicleta, desta revolução da bicicleta, mais possibilidades nós teremos de chegar ao poder. Até porque somos 70 milhões, isso já falando com números notificados, somos 70 milhões de usuários. Gente, 70 milhões de pessoas, normalmente quem pratica ciclismo no Brasil tem um bom poder aquisitivo, Ciclismo no Brasil não é para pobre. Digamos que maior parte dessas pessoas sejam pessoas que usem bicicletas normalmente para ir ali e voltar, não está se colocando aí no patamar de um praticante assíduo, mas mesmo assim é um número muito grande de pessoas para uma participação tão inexpressiva nos direitos, né, que temos como ciclistas. Então está na hora desse povo começar a se revolucionar e se revoltar literalmente, porque é revoltante, e reivindicar seus direitos e reivindicarmos ao governo o que deve ser investido em ciclovias. Tem que haver uma mobilização para que as pessoas se conscientizem, aquelas que podem ir para o seu trabalho de bicicleta, que façam por onde ir de bicicleta. E aí o apelo é que o patrão continue pagando aí o vale transporte, e esse vale vai se transformar num vale manutenção, gerando aí mais empregos, mais oficinas, mais fábricas, mais lojas de peças, enfim, um outro nicho de mercado, dividindo melhor essa renda de 52 bilhões de reais que é pago de passagem pelo trabalhador brasileiro, que vai diretamente para os cofres das empresas de ônibus, das máfias do transporte e dos políticos corruptos, porque investimento em mobilidade urbana não existe no Brasil praticamente, principalmente quando se fala de bicicleta. Então, esse é um áudio para lembrar a todos nós que temos que realmente nos revoltar, nos unir e fazer o povo pensar em bicicleta. O ciclista brasileiro só vai ter respeito quando for a maioria, né? E não adianta a classe média ou os poucos ricos que usam bicicleta no Brasil achar que o governo vai fazer alguma coisa para esse nível de população, justamente porque existe uma discriminação ao contrário. Se o cara faz uma obra para rico, ele é execrado do poder, né? Então é preciso que o trabalhador comece a usar a bicicleta para que tenhamos argumentos para pedir ao governo que facilite a vida do trabalhador criando ciclovias. E havendo ciclovias nas cidades, cruzando as cidades em igual parte como existem vias, vamos dividir o espaço urbano. Essas avenidas, elas têm que ser menores e de alguma forma para que sobrem, não que tenhamos que diminuir as avenidas. Eu quero dizer que tem que haver um espaço nessas avenidas para as bicicletas, sejam nas marginais, sejam nas rodovias, sejam nas avenidas e nas ruas. Mas tem que haver um espaço para as bicicletas, menos espaço para carro, menos espaço para congestionamento, menos espaço para poluição e mais espaço para bicicleta, incentivando as pessoas a usarem bicicleta. E aí, logicamente, vai se mexer com os tubarões do transporte. Então, por isso, é necessário uma revolução, pelo menos de início agora, uma revolução de pensamento. Essa é mais uma reflexão desse dia. Bom dia a todos. Muito cuidado com o seu pedal, com a sua bicicleta, com a sua manutenção. Use sempre capacete e pedale muito para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de lazer e mobilidade urbana.